Se todos os celulares queimassem, como é que a gente ia fazer, sabe? Se a internet queimasse, como é que a gente ia fazer? Porque é isso, são, no fim das contas, são numerinhos na tela dizendo você tem mais e numerinhos na tela você tem negativo. E aí...
Não existiria horizonte de sociabilidade se não houvesse esse comunismo. Se, não, se por baixo de toda a relação não houvesse... Pessoas tentando fazer o melhor possível com o fato de uma saber cozinhar, outra saber dirigir, o outro saber fazer não sei o quê.
Mas por que eu vou ter mais coisa do que de fato eu preciso se eu sei que quando eu precisar de novo de uma outra camiseta, de uma camiseta a mais, eu posso ir buscar num lugar ou conversar com alguém que faça para ter uma camiseta do jeito que eu preciso?
E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas. O meu nome é Rafael e eu estou aqui com os meus amigos comunistas. Veja só, muito bem acompanhado. Rafael?
Eu mesmo.
Que tem um nome muito bonito, diga-se de passagem.
Obrigado, o seu também é lindo.
E o Adriano, que não tem um nome tão bonito, mas é aniversariante. Então merece os nossos aplausos.
Parabéns!
É isso, a gente tá junto aqui pra gravar mais um Imposturas. O Adriano já participou de três, como estávamos aqui lembrando. E faremos mais um, vai ser da hora. Sempre que ele vem, a gente fala de alguma coisa anarco-comunista, alguma coisa bastante inflamável e interessante. E é o que a gente vai fazer aqui. Porém, antes, tem alguns avisos, como sempre. Primeiro curso que vai começar, né, Rafael?
Exatamente, dia 14, a próxima terça-feira, vai começar o curso Spinoza, Teopolítica. Já teve a aula de abertura na terça-feira passada, tá gravada lá no YouTube, mas o curso vão ser 4 aulas, onde a gente vai ler partes do Tratado Teológico Político, que é um livro muito bom do Spinoza, não é tão conhecido, mas é tão bom quanto A Ética, por exemplo, o Tratado de Emenda do Intelecto, e a gente vai ler, porque é o Spinoza argumentando sobre os perigos de misturar religião com filosofia, misturar religião com política. Então vai ser muito legal, vão ser 4 encontros, vocês estão super convidados, dá pra clicar no link aí, saber mais informações. E o curso tá com R$30 de desconto, só usar o cupom Filosofia30. E se você tiver mais alguma outra questão, precisar de um desconto maior, alguma coisa assim, manda um e-mail pra gente que a gente troca uma ideia e decide alguma coisa.
É isso. Então, esse método vai ser parecido com o dos últimos cursos, quem fez sabe, que é, tem aulas gravadas, didaticamente preparadas, e nos encontros vão ter leituras dirigidas. Então, se você tem dificuldade de ler filosofia, parece um bom momento pra você entrar. Vão ser 4 semanas lendo um dos filósofos mais legais que existem, né?
Com certeza.
Então, apareçam. Como o Rafael falou, tem esse cupom que dá R$30, o curso sai por R$150, que é o mesmo valor, aproximadamente, de fazer uma assinatura. As assinaturas custam R$54, mas elas têm uma fidelidade de 3 meses agora, né? As coisas, as contas estão apertadas e a gente tem encontrado maneiras de financiar o trabalho. Então sai mais ou menos a mesma coisa. Se você quiser fazer uma assinatura porque você gosta do trabalho, quer apoiar por mais tempo, você vai apoiar por no mínimo 3 meses e vai pagar mais ou menos 150. Agora, se você quiser fazer o curso, faça o curso diretamente, faça ele, volte para outros, faça como preferir. Mas saiba que as assinaturas existem para que você possa continuar, né, apoiando esse trabalho no longo prazo e permitindo com que a gente consiga fazer coisas gratuitas, como esse podcast, como os textos do site, como aulas abertas no YouTube, certo? Então, fazendo uma assinatura, você ajuda isso e ganha esses benefícios, como participação no curso, como participação também no grupo de estudos, certo?
Maravilha.
Então, bora pro programa?
Bora.
A Comuna Subjacente. Nosso primeiro erro, repetido por todo lado e em todos os cantos, é acreditar que o dinheiro é a nossa real necessidade. Sim, um erro inevitável. Afinal, somos reféns de um modo de produção que tem o capital como valor dos valores. Parece, no entanto, que nos afeiçoamos ao nosso sequestrador. Aceitamos negociar em seus termos. O que realmente necessitamos é de chão, luz, água e pão. Mas acabamos acreditando que o que nos falta é dinheiro. Assim, passamos a vida correndo atrás de numerinhos numa tela, quando os recursos naturais existem em abundância. De tão constante, já nem percebemos mais o roubo que sustenta as coisas como são. Entramos resignados na máquina de moer gente e só de pensar no trabalho já nos sentimos cansados. Mas o dinheiro é o Papai Noel no qual ainda acreditamos e pelo qual nos comportamos bem o ano inteiro. É assustadora a nossa crença de que a moeda corresponde adequadamente ao valor. Mais do que isso, é bizarra a ideia de que a vida dependa do dinheiro para se organizar. Só alguém que nunca parou para observá-la com atenção chegaria a tal conclusão. Ainda não há notícia de que as formigas tenham inventado um banco. A organização dos valores de uma sociedade em torno de uma abstração monetária é tão incoerente que apenas elementos como o hábito e a crença nos ajudam a compreender sua normalização. Acreditar que um pedaço de papel vale ouro é tão estranho quanto engarrafar água para vender plástico. Nós, a comunidade dos humanos, tão capazes quanto as plantas de produzir tudo aquilo de que necessitamos, teríamos inventado o capital como forma mais racional de organizar as relações? Parece uma hipótese ridícula. No entanto, a opinião dominante é a de que o dinheiro é, se não a única, a melhor maneira de organizar as trocas. O que será que foi responsável por naturalizar esse absurdo? Nosso segundo erro, tão repetido quanto o primeiro, é acreditar que existe riqueza individual. Estamos tão acostumados a contar unicamente com a venda dos nossos próprios braços que acabamos por imaginar que os ricos tenham alguma força excepcional ou alguma inteligência rara. Na realidade, eles apenas se apropriam de uma trama de relações que gera valor e que não os pertence. Todo enriquecimento extremo é uma apropriação ilegítima de bens coletivos, pois assim como o dinheiro não representa o verdadeiro valor, o valor nunca pode ser individualmente pensado. Não há número capaz de resumir a importância de um prato de comida quando se tem fome, assim como não há extrato bilionário que corresponda ao trabalho de apenas uma pessoa. Embora se encontrem reduzidas as finanças, tanto o valor quanto a riqueza são sociais. Dessa perspectiva, as necessidades reais não deveriam ter preço e os bilionários não deveriam existir. Podemos dizer que toda moeda é uma criptomoeda, porque a abstração monetária é uma maneira astuta de esconder a origem do valor. Ao acreditar na representação numérica, perdemos de vista a multiplicidade de relações que possibilitam aquele objeto ou serviço realmente conter um valor. Ou seja, por sua natureza espectral, o capital escapa do tecido comunitário, que é o único responsável pela produção de riquezas. Ou seja, mais do que os meios de produção, os capitalistas expropriam as redes de relações que nos sustentam em tudo o que fazemos. E o fazem chamando o valor por outro nome, que sarcasticamente, em nosso país, chamam de real. Um preço em reais jamais vai comunicar o valor real, porque o que torna algo verdadeiramente valioso não é um preço alto, é a sua posição de relevância em uma comunidade. As coisas mais valiosas que temos não são os iates nem os jatinhos particulares, são as coisas que nos são absolutamente comuns, não pela banalidade, mas pelo fato de compartilharmos a necessidade. Por esse motivo é que podemos dizer que uma praça com algumas árvores vale mais do que um shopping inteiro, porque suas relações não são mediadas por quem pode pagar, mas pela própria comunidade dos vivos, incluindo as plantas e outros animais que se estabelecem ali. Vejam a que ponto chegamos. Precisamos argumentar para convencer alguém de que um rio limpo é mais importante do que uma indústria de refrigerante. Para dizer em termos talvez redundantes, precisamos nos radicalizar a partir do que é, de fato, a raiz. Somos nós que geramos o valor. É de nossas mãos que ele provém. E temos feito coisas inacreditáveis. Por exemplo, dirigimos ônibus para levar desconhecidos ao trabalho. Fazemos massa de pão às 5 da manhã. Abrimos a farmácia aos domingos. Varremos as calçadas por quilômetros. Entre tantos outros exemplos realmente valiosos. Ou seja, a comunidade já está aí. E o capital é o verme que lhe suga. Para dizer de outra maneira, o capitalismo está fundado no comunismo. Porque não é possível produzir nada de valor sem a efetiva participação de todos. Ora, se é assim, então por que parece tão difícil mudar as coisas? Por último, mas não menos importante, existe ainda um terceiro erro ao qual somos diariamente levados. Acreditamos que o valor é efeito da competição. O capital, este sim, realmente depende da produção de escassez, da desconfiança perpétua, do egoísmo intratável. Mas essa não é a matéria das nossas sociedades. Nós somos feitos de pessoas que confiam a vida uns aos outros a todo momento e que dependem do apoio mútuo para viver bem. Por mais que nossos laços comunitários estejam esgarçados, é ainda a relação de cooperação entre as pessoas que realmente provê o necessário e que nos faz continuar em sociedade. Se o capitalismo subsiste como parasita de um sistema majoritariamente cooperativo, então a radicalidade política depende de uma ação que faça essa comunidade sacudir-se como um cachorro a repelir as pulgas. Em outras palavras, não existe perspectiva revolucionária interessante se não formos capazes de acessar essa comuna subjacente. Isso depende, em grande medida, de se opor aos três erros: da abstração monetária, da riqueza individual e da competição mútua, por meio de três princípios de luta: o valor social, a riqueza comunitária e o apoio mútuo. Buscamos a confiança para agir a partir daquilo que nunca faltou: a força das relações de alegria pela qual beneficiamos uns aos outros.
Muito bem, então você que está ouvindo o podcast editado, a gente está gravando aqui hoje e já disseram no chat logo de saída que texto necessário, e eu repito, porque realmente que texto bom, que texto legal. Nossa. Quem quiser ver os textos, toda semana a gente está publicando texto autoral, é só entrar lá no site razãoinadequada.com, tem os textos autorais, esse texto tem inclusive as imagens perfeitas, encaixadas com os vários momentos do texto rolando. Bom, estamos aqui com o Skoda, que está representando também a Biblioteca Terra Livre, para conversar com a gente desse texto necessário. E estamos também no nosso estúdio com o Felipe Franco, que está aqui com a gente acompanhando a live. Sim. Que legal. E aí, Skoda, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Feliz de estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma responsabilidade, né? Estar aqui com vocês, porque é isso, né? Gostou de falar sobre coisas sérias e tentar, de alguma maneira, fazer com que essas ideias anti-autoritárias, libertárias, anarquistas, elas... tenham um espaço, né? De reflexão, de divulgação, e eu acho que gostoso fazer isso também de um jeito sério, e fiquei muito feliz mesmo quando tava lendo o texto, porque eu senti que tem... E eu até fiquei muito surpreso que você falou que, se inspirou no apoio mútuo, e eu senti muito de outros textos, né? Porque eu acho que o apoio mútuo, ainda que você traga essa inspiração sobre esses elementos da natureza, mas essa discussão do valor, do dinheiro, tá muito presente no Palavras de um Revoltado, no, na Conquista do Pão, que são outros livros do Kropotkin. E eu acho que ele fazia esse esforço, né? De tentar fazer com que essas ideias circulassem para públicos diferentes e de um jeito não muito panfletário, numa perspectiva muito crua, assim, mas de gerar uma curiosidade e um interesse. E acho que tem um espírito aí do Kropotkin que, de alguma maneira, se manifesta, né? Acho que essa ideia de... É um texto sedutor, no sentido de que ele convida a gente a pensar. Enfim, tem muitas coisas que eu fui lendo, pensando, e agora você relendo. Também acho sempre muito bonita a forma que vocês leem.
Nossa,
uma pausa. Até uma hora que você deu uma engasgadinha, eu ia dar uma cutucada. Assim, lê de novo. Mas você sacou. Então,
que bom, é que bom. Massa.
Muito bom.
Vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que o texto está organizado em três erros e talvez sirva de grandes três tópicos para a gente orientar minimamente a conversa, mas também a gente pode ir para qualquer lado. Uhum. Até porque eu queria falar, a gente tem falado, né, dos processos de escrita dos textos, e eu queria falar brevemente só uma coisa.
Manda.
A ideia era ficar mais no apoio mútuo mesmo. Eu reli algumas coisas do apoio mútuo, li os prefácios, tudo. E aí eu falei, eu tava afim de escrever já há algum tempo alguma coisa sobre esse questionamento do que seria uma competição, né? Uma ideia de competição que regeria as nossas relações. Queria escrever a partir de mim mesmo alguma coisa nesse sentido e tal. Eu sentei pra escrever. Só que a escrita é uma coisa meio desgovernada, assim. Ou ingovernável, quando você deixa ela aí, né? Então, eu sempre sento com a folha em branco na frente. E aí eu tô muito tomado. O pessoal que ouve o programa há algum tempo e toda semana já deve ter visto, eu já devo ter falado isso algumas vezes, mas tô muito incomodado com a maneira como a moeda se abstrai do valor. E tenho pensado muito. Então, obviamente, a gente conversou sobre isso, eu e o Rafael também, quando o Rafael revisou o texto, a gente falou, pô, a gente não é especialista em economia, em teoria do valor, mas se a gente consegue concordar alguma coisa que tem... Concordar é que tem nessa crítica a ser feita, tem, né, tem alguma coisa estranha passando entre o que é de fato um valor e o que a moeda preserva desse valor, né? E aí eu achei que esse acabou... E a estrutura dessa, essa estrutura do texto em três erros acabou vindo depois, quando eu reorganizei o texto. E aí o Kropotkin ficou como ter, né, o apoio mútuo especificamente, entrou nesse terceiro, assim, na parte onde se opõe a ideia de competição e de cooperação. Mas eu acho que a gente pode trazer ele. Aí você mandou umas coisas dele mesmo que já falavam disso, de valor e etc, de reivindicação contra a ideia de salário e tal, né? E aí eu já falei, massa, então a gente tá bem acompanhado aí nos temas todos, né?
Sim. É, não, eu acho que foi muito... De fato, eu não tinha dado conta, né? Que a ideia do apoio mútuo que você tava trazendo era mais pro final. Eu pensei que você tinha retomado muitas coisas, porque esse próprio questionamento, né? Dessa ideia do dinheiro como o mediador da vida social e essa abstração que se faz necessária, né? Pra que a gente possa existir. Como ela precisa ter sido construída em base... É bem metafísico, na verdade, isso, né? Uhum. Você precisa acreditar que aquilo tem a possibilidade de trocar coisas que têm naturezas completamente distintas e que passou por processos muito diversos para se realizar, né? Uhum. Acho que o Kropotkin, ele tem um mérito que ele vai tentar tensionar com a perspectiva não de um comunismo radical, né? Mas de uma perspectiva principalmente coletivista, que era tentar encontrar um salário justo dentro de uma sociedade de iguais, na época dele, que tem esse debate, né? Como que a gente remunera o trabalho das pessoas e como que a gente faz isso de uma maneira justa. Então, essa dimensão da justiça, ela supostamente, a gente quando produz algo, encontra nessa fórmula dos economistas clássicos a ideia de tempo de trabalho, né? Uhum. E aí, ou tempo de elaboração e construção do conhecimento ou da técnica para realização de um trabalho futuro. E aí você pagaria supostamente um médico melhor do que um lixeiro, porque essa pessoa, ainda que os dois trabalhos sejam necessários para a sociedade, um lixeiro não tem que ter uma habilidade específica, não tem que ficar anos estudando para desenvolver um conhecimento. Então, esse tempo de não trabalho dele seria reposto com um salário maior, e aí isso criaria alguma justificativa para uma diferença salarial numa sociedade de iguais. Só que, da mesma forma, o Kropotkin falou assim, bom, isso tende a criar, se isso na origem dessa reorganização da sociedade comunista baseada em salário, isso tende a criar uma desigualdade que é uma desigualdade que vai criar classes sociais separadas, porque não tem um limite pra isso. E aí isso concentra poder. E ele falou assim, bom, toda vez que a gente se move por uma ideia de mediar a experiência do trabalho pelo dinheiro, e das necessidades, da satisfação das necessidades também por essa mediação, a gente vai construindo níveis de abstração que vão cada vez mais dizendo menos sobre o que está sendo feito com o trabalho ou sobre a natureza das mercadorias que estão sendo trocadas. A ponto de hoje em dia a gente não fazer mais ideia, né, do que custa ou por que as coisas que a gente efetivamente produz, qual que é o custo real que ela tem e por que ela é vendida pelos valores que são vendidos, né, pelo preço que se encontra no mercado. E aí a gente nem mais se pergunta sobre isso, né? Exato, chegou num grau de abstração onde a gente só tá tão desesperado querendo sobreviver e ter a quantidade de dinheiro que a gente precisa para não estar endividado, que a gente não sequer mais se coloca a pergunta de efetivamente quanto vale o meu trabalho e quanto valem as coisas que eu preciso para viver.
Exato.
E aí entra nesse lugar que o Kropotkin, eu acho que ele faz esse jogo, que eu acho que você se aproxima, né? Que eu falo assim, mas essa é uma pergunta boa por uma hipótese de que a gente consegue atribuir o valor real das coisas. Agora, é uma pergunta ruim pro fato de que quando a gente entende que calcular o valor é um processo que beira a indeterminação, e aí necessariamente, se a gente está pensando numa lógica de justiça, ele não está baseado numa perspectiva de justiça, então a gente tem que reorganizar não mais por saber quanto eu dei para a sociedade, mas efetivamente de pensar, existe as coisas que eu preciso em abundância? Quais são as necessidades que a gente tem enquanto indivíduo e enquanto sociedade? E se a gente, de alguma maneira, chegou em algum momento e falou assim, tá bom, esse tipo de itens a gente tem o suficiente, então a única questão que a gente tem não é mais se as pessoas vão consumir ou não, é como que a gente faz para esses alimentos, para essas roupas, para essas, enfim,
moradias
chegarem até as pessoas que precisam disso. Que eu acho que até a gente conversou um pouquinho hoje pela manhã, né? Pensei um pouco sobre o que está acontecendo nas enchentes todas, o colapso climático no Rio Grande do Sul.
Sim.
E aí isso fica muito claro, né? O que as pessoas precisam? Elas precisam de água, elas precisam de comida, elas precisam de uma roupa seca, elas precisam conseguir tomar um banho, elas precisam, enfim, ser resgatadas por um barco. E aí, tanto faz se ela vai sozinha no barco ou se ela vai num iate, ela precisa de um... Ela só precisa não estar, tipo, em risco efetivamente. É sobre essa reorganização, né, dessa dinâmica da sociedade. E aí eu achei muito interessante nesse lugar, assim, que você traz de alguma forma isso e tá muito próximo mesmo dessa perspectiva de falar assim, tá, como que a gente muda a dinâmica da economia? E talvez seja o grande mérito, né, da proposta do Kropotkin, que, não só dele, mas desses autores estavam pensando esse anarcocomunismo, né, que é pensar como que a gente reorganiza a vida pelas necessidades e não mais pela necessidade de produzir sempre mais. Que aí entra nessa discussão que você traz, né, do capitalismo criando escassez.
Sim.
E ele precisa mesmo em abundância jogar coisas fora para fazer com que tenha as coisas que mantenham preço, senão elas forem abundantes a ponto de ninguém mais precisar comprar porque todo mundo tem acesso, significa que ela perde o preço e aí supostamente ela não teria valor, mas a gente sabe que tem.
Eu confesso que a primeira vez que eu li o texto, ainda na fase rascunho, né? Ainda não terminado, né? Já estava quase terminado, mas não estava terminado. Eu tive uma dificuldade muito grande com essa questão do valor. E agora ouvindo vocês falando, eu acho que eu começo a entender um pouco melhor. Que é aquela ideia de... Nos falta imaginação política. Eu acho que o Sofatle é um cara que fala bastante disso e tem outras discussões sobre decrescimento, por exemplo, né, que são interessantes, que me fizeram chegar nessa conclusão que é, e aí até apoiado numa frase do texto, que é, parece que a gente se apaixonou pelo nosso sequestrador, tem até um nome, né, Síndrome de Estocolmo, né? E aí eu acho que eu consigo entender um pouco melhor, eu não sei se o leitor, se o ouvinte, o leitor, também sentiu isso, que é estranho pensar que algo que é tão básico da nossa vida seja retirado. E aí, quando a gente pensa que isso vai ser retirado, a minha primeira reação, que é a reação de eu lendo o texto, e agora eu acho que eu tô conseguindo entender um pouco melhor, é, eu não sei como fazer. Eu não sei por onde ir. Eu não sei como isso... Como, sabe? Como? Porque... E aí eu volto na questão. Falta imaginação. Falta imaginação pra mim, né? Porque várias pessoas pensaram que isso poderia ser diferente e elas sentiram que tinha algo radicalmente errado e teorizaram como poderia ser diferente. E aí eu acho que, no meu caso, e eu imagino que outras pessoas também sintam um pouco isso, é... Como, né? Parece tão radical, a nossa vida parece tão radicalmente amarrada na ideia de dinheiro e de valor. Dinheiro e valor, né? Um igual ao outro. Que é difícil, é assustador, eu até vou dizer. É assustador pensar que, se não tiver isso, como a gente vai fazer? Acho que eu fiquei um pouco com essa sensação.
Sim. Eu acho que tem uma questão no texto também, que meio que subjacente também. Subjacente à própria estrutura do texto, que é a questão da crença. Porque, pensa só, quando alguém te paga um salário, ele te transfere uns numerinhos, uns dígitos para uma tela de celular, certo? O Adriano falou isso agora há pouco, né? Mesmo quando alguém te dá um papel na mão e fala, olha, esse papel aqui te dá direito a comprar um saco de pão ou uma garrafa d'água ou um pedaço de, sei lá o quê, uma fruta. Nesse ponto... já existe um elemento de crença. E eu acho que esse é um... Por isso que a teoria do valor apareceu tão forte no texto, que é... E a ideia do texto central, né? É a ideia de um comunismo subjacente, é a ideia de que o capital é um parasita desse sistema majoritariamente cooperativo. Na própria dinâmica da troca de moeda, ela só acontece porque você acredita que quando eu te pago, você vai conseguir comprar uma coisa. Que o cara da venda não vai falar, não... Eu não vou comprar de você, ou eu não vou aceitar a sua moeda. Ou seja, mesmo no elemento do capital, ele só se sustenta porque existe algum tipo de crença de que o valor pode ser transferido e, sabe? Então, eu acho que o tema central do texto é a questão desse comunismo subjacente, que precisa se tornar comuna para as coisas mudarem. Mas, assim, o valor, ele aparece como, eu acho que esse primeiro elemento... Parece uma fantasia coletiva, né? Tem uma montanha de comida e tem uma cancela na frente com um cara assim, preenchendo burocrático, assim, anotando coisas, falando: você tem aí esse documento X pra acessar isso daqui? Ah, não, então morre de fome aí, de boas. Próximo. É isso, o dinheiro é isso, né? E o banco é o carinha na cancela e a gente vê isso acontecer. A gente vê rotineiramente, todos os dias, pessoas com fome, sendo que não falta comida. Não é o problema, não é a escassez. Então, né, esse tipo de coisa me faz pensar me deixa muito revoltado e me faz pensar, então, no primeiro momento, nessa organização entre abundância e escassez, que o Adriano também trouxe. E, em segundo lugar, eu acho a questão da abstração me faz pensar é, aí o que o Rafael trouxe, que é a gente mesmo, e aí a gente que já não tá mais... A gente já conseguiu garantir o básico, né? Eu acho que o texto fala um pouco desse lugar. Então, a gente já paga o nosso aluguel, a gente já paga a nossa conta de luz, compra ali a comida do mês e tal. Mas também parece que a gente naturalizou o dinheiro como uma régua para medir os valores, assim. A gente realmente acredita que uma coisa mais cara é uma coisa melhor, que mais dinheiro significa mais felicidade, como a gente falou disso recentemente. A gente, infelizmente, caiu nessa ilusão. Essa ilusão tomou corpo muito forte. E aí a gente precisa realmente questionar a base dessa crença. É uma crença e a gente precisa denunciar que é uma fantasia coletiva para então pensar e tentar dar passos em como reorganizar, né? Reorganizar pensando que existe uma abundância, existe uma desigualdade, uma má distribuição e etc.
Só fazendo um exercício de pensamento rápido com o que você falou, se todo o nosso dinheiro é digital hoje... Né? Uhum. A gente nem tem mais, não tem mais ninguém, nem ouro no banco, como né, guardando, e o papel moeda. Se todos os celulares queimassem, como é que a gente ia fazer, sabe? Se a internet queimasse, como é que a gente ia fazer? Porque é isso, no fim das contas, são numerinhos na tela dizendo você tem mais e numerinhos na tela você tem negativo. E aí... O que aconteceria? Mas enfim, só um exercício de pensamento, né?
A minha hipótese é que vão começar a valer os marcadores sociais, e aí os brancos ainda vão acessar mais, se o cara tem um CRM, um documento, vai virar burocrático mesmo, vira burocrático. Porque o dinheiro é isso, no fim das contas, é uma burocracia de acesso.
Ah, não, eu acho que, pensando até nessa viagem, se a gente não tem esse... E aí tentando fazer essa ponte, se a gente não tem esse imaginário, essa imaginação social... que é capaz de instituir outras formas de relação, a tendência que a gente tem, é um pouco essa crítica que o Potting faz, é criar tecnologias para reconstruir com outros nomes, de outras formas, aquele mesmo modelo que a gente tinha.
Certeza.
Que é um pouco, e aí eu acho que é isso, né? Quando você traz essa perspectiva do comunismo subjacente... Quando o capitalismo, e aí é um pouco a atenção do Kropotkin, né? Ele tá falando que o comunismo, ele existe em diferentes níveis... em sociedades que vieram antes da nossa ou que coexistem em diferentes contextos. E aí o que o capitalismo faz é reorganizar de alguma maneira essas relações e se apropriar disso. E aí se a gente não tem um projeto que... ou não um projeto fechado, né? Mas, enfim, uma perspectiva que tensione com essa natureza, quando ele vai questionar, por exemplo, isso, essa ideia de você pagar diferentes os trabalhadores numa sociedade livre, você cria, reconstrói o germe daquela sociedade que você estava querendo abolir. Então, para entender como é difícil, né, a gente, mesmo as pessoas num contexto onde a revolução era sonhada como possível, estava na porta, estava ali na esquina, já tinha os 100 anos anteriores a ele, tinha sido a Revolução Francesa, de todos os processos revolucionários do século XIX, que o Hobsbawm vai colocar, né, como era das revoluções. Você pensa todo esse período e ainda assim o imaginário político, no geral, estava se restringindo a formas que tendiam a reconstruir o privilégio de classe, o privilégio de raça, enfim, privilégios sociais que, independente do que mediasse, iriam ser colocados. E aí é muito sofisticado pensar nisso, né? Eu acho que, de alguma maneira, eu acho muito sedutor ler o Kropotkin, ler os anarquistas comunistas, porque eles estão nesse limiar de uma coisa que a gente não conseguiu abandonar ainda. E é sobre, talvez seja sobre isso, sobre abandonar essa crença. Não é sobre vencer essa crença, não é superar ela. A gente precisa abandonar ela.
É, exato. Tanto, a solução que, pra dar o exemplo do que você tá falando, a solução que a gente imagina distribuir renda. Não, a solução é distribuir renda. Pega esse dinheiro que tá concentrado e distribui isso. Bom, se a gente conseguisse fazer isso, já seria bom. Mas a gente não consegue fazer isso, talvez, porque a renda é mais fácil concentrar, sabe? É mais fácil se a gente pilhar o supermercado.
Então, o próprio modo...
É um pouco isso. Se a gente muda a maneira como os próprios recursos estão distribuídos. E não a maneira como a renda está distribuída. Porque a renda funciona para manter os recursos concentrados.
É isso. É isso. Puta que louco.
É.
E aí, toda vez que a gente tem as lutas trabalhistas... E essa já era uma discussão que estava colocada, né? No século XIX, eu acho que... Quando você tem uma luta por um aumento salarial... E a gente tem, né? Os aumentos acima da inflação, um aumento real, que a gente chamaria... Quando você pensa nisso, você fala assim, bom, você tem um aumento real acima da inflação, mas nada, a gente tem nenhum controle social e não necessariamente estatal, que impeça, por exemplo, em poucos meses do dono da, da empresa de chocolate ou de café manter o mesmo preço do produto e diminuir a quantidade do produto dentro da embalagem. Ou de ter um aumento nos valores dos aluguéis. Então, a gente começa a ter aquela luta gigantesca, aquela mobilização social de conscientização, de greve, de reorganização das lutas, para você conseguir ter acesso a um salário melhor. Então, ter o seu dinheiro, mais dinheiro com você para supostamente ter acesso a condições de vida melhor. Rapidamente, os meios de produção dominados pelos capitalistas e pela burocracia estatal, ela vai encontrar formas de fazer com que essa distribuição de renda se concentre novamente com uma canetada, com uma ação burocrática. E aí, é um grupo pequeno de pessoas que faz isso, enquanto que pra gente conseguir ter qualquer conquista, no sentido real, a gente precisa, tipo... E a gente tava conversando com a Flávia até, né, anteontem, que a gente se encontrou, falando sobre a greve dos professores aqui em São Paulo, e falou assim, como é treta, porque aí, como que você consegue mobilizar a categoria por uma coisa que vá para além só da questão salarial, porque a questão salarial muitas vezes se encerra em si, e como a gente tem dificuldade cada vez mais de fazer com que esses problemas vinculados à remuneração sejam problemas vistos pela sociedade como problemas sociais que vão para além só do fato de ser mais ou menos dinheiro na conta.
Eu sabia que esse episódio ia ser bom. Quando eu vi o título, tava comuna subjacente, eu já falei, cara, isso vai ser da hora.
Sim. Essa ideia, ela é bem contra, até para as pessoas na esquerda de maneira geral, acho que até alfabetizadas com um certo comunismo, ela é um tanto estranha, né? Falar que o comunismo existe, assim. Que não só ele existe, como ele é responsável por a gente conseguir sair agora daqui, pegar um ônibus ou comer qualquer coisa. Tipo, parece uma coisa meio, né? A gente fala de comunismo, às vezes fica pensando uma coisa meio utópica mesmo, no sentido de não existe em lugar nenhum, né? E o que eu acho que o Kropotkin faz muito bem é mostrar que não existiria horizonte de sociabilidade se não houvesse esse comunismo. Se por baixo de toda a relação não houvesse pessoas tentando fazer o melhor possível com o fato de uma saber cozinhar, outra saber dirigir, o outro saber fazer não sei o quê. No fundo, é isso que existe, né? Então, isso, estruturalmente, é algo que está dado, né? A gente vive em relações de apoio mútuo. É o apoio mútuo que é responsável, e aí eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas... Então, eu acho que vale a pena falar desse nome, né? Eu acho também essa comuna subjacente, esse comunismo subjacente é como se fosse algo que... Tá aí, mas a gente não consegue ver, né? O prefácio do Greber e do Grubacic, que tem na edição da Biblioteca Terra Livre do Apoio Mútuo, né? Ele tem uma frase muito bonita no final. Vou até ler. Eles terminam com uma frase inflamável, que eu quase coloquei no texto. E acho que resume um pouco do que eu queria dizer também com esse título. Que é assim. Para criar um novo mundo, só podemos começar redescobrindo o que é e que sempre esteve bem diante dos nossos olhos. Eu acho que tem aqui uma certa tensão até com um horizonte revolucionário mais tradicional, de uma revolução que precisa alterar radicalmente as estruturas para então instituir uma transição e depois ainda uma espécie de comunismo. Aqui parece haver não, o comunismo já está aí. Sim, e a gente precisa partir de alguma coisa que já existe. Ou enfatizar isso. E aí, acho que só ligando com a questão do valor, é isso, né? A gente parar de acreditar nessa abstração monetária e começar a recuperar o valor social das coisas. Eu acho por isso que uma das soluções está ligada justamente a isso, né? A gente olhar para o valor que a coisa já existe, mas não como finança e sim como social, né?
E aí eu acho que só queria chamar a atenção para duas coisas. Na época que o Kropotkin está escrevendo esse livro, ele está no exílio na Inglaterra, e ele está convivendo com um escritor, enfim, um pensador contemporâneo a ele, que é o William Morris, que escreve um livro de ficção que chama Notícias de Lugar Nenhum, que foi publicado pela Expressão Popular aqui no Brasil.
Nossa.
E é uma utopia, nesse sentido, de que é uma sociedade comunista onde a vida não é mais mediada pelo dinheiro. O dinheiro, de alguma maneira, foi abolido. E aí são as... Enfim, esse susto dessa pessoa que chega nessa sociedade futura e que, de alguma maneira, tem que estar imerso nos códigos de uma sociedade inglesa do século XIX e, de repente, ele está num futuro que o dinheiro já não existe, as pessoas transportam umas às outras, como você colocou no texto. Porque sim. Porque ela, tipo, tá lá, ela gosta de conversar com pessoas, ela, tipo, se interessa pela vida alheia, gosta de fazer coisas diferentes, fazer caminhos que nunca fez, enfim. Tem uma coisa, vão pros mercados coletivos, e aí são espaços de convívio, de lazer, de encontro com coisas úteis para sua vida, e você não necessariamente vai pegar essas coisas que a mais do que você precisa, porque você sabe o que você precisa. Que acho que tem essa discussão que o Kropotkin faz bem, né? Quando a gente vai faz essa inversão que você está trazendo, a gente, quando pensa na necessidade, você fala assim, mas por que eu vou ter mais coisa do que de fato eu preciso, se eu sei que quando eu precisar de novo de uma outra camiseta, de uma camiseta a mais, eu posso ir buscar num lugar ou conversar com alguém que faça para ter uma camiseta do jeito que eu preciso. Uhum. Então, que a ideia de escassez ela é tão inerente à nossa sociedade que o capitalismo impõe, que a gente precisa se apegar desesperadamente a um acúmulo desenfreado de algo que a gente talvez não precisasse acumular.
E um exemplo muito simples disso é a obsolescência planejada. Uhum. É um exemplo absurdamente simples, que é, se você já fez algo e as pessoas já têm acesso a isso, acabou, já tá tudo bem. É tipo, se você fez impressoras e as pessoas compraram, porque pessoas precisam imprimir coisas e as pessoas já têm impressoras, acabou, já tá tudo bem. Só que essa lógica de precisar vender o tempo todo, para precisar gerar o tempo todo, para um cara, pra empresa de impressoras não quebrar, você cria a ideia de obsolescência planejada, onde o tempo todo novas roupas vão aparecer, novos tênis vão aparecer, novos celulares vão aparecer, novos carros vão aparecer. E eu acho que eu fico pensando nesses exemplos simples, porque tem coisas, de novo, né? Eu acho que a gente tá tão imerso nisso que é até difícil a gente perceber o quanto tem coisas que estão sendo esfregadas na nossa cara o tempo todo e a gente não percebe. E eu acho essa ideia de... Eu não vou conseguir articular, mas com certeza deve ter gente fazendo isso, articulações boas. Essa ideia de uma comuna subjacente, essa ideia de existe algo já acontecendo e você não tá vendo, me faz pensar muito na psicanálise. Essa ideia de já tem algo, porque o inconsciente parece uma coisa que ele não existe, ou que ele é misterioso, e não é isso. O inconsciente ele tá escancarado, a gente só não consegue ver, mas ele tá aí. E aí quando a gente fala de... Tem já a comuna, ela já existe, você só não vê, você só tá acostumado a pensar, não, eu tenho que acordar cedo pra pegar o ônibus, e aí eu tenho que ir lá trabalhar, e eu vou lá, faço um serviço, aí eu volto pra casa e tal, você não consegue ver, mas essa ideia de que já tá ali me dá uma sensação tão, tão forte, assim, me dá uma sensação tão... É diferente de pensar, vamos realizar como se fosse uma utopia, já tem alguma coisa acontecendo, né?
E aí o exemplo do livro, que eu esqueci o nome do autor, o Adriano citou?
O William Morris.
E parece uma história, na ficção, parece uma coisa muito impossível, né? É tipo, nossa, né? Então você vai no lugar e você vai lá e pega a camiseta. E a gente fica olhando assim, mas pensa só, não é o que a gente faz? É exatamente isso que você faz. Quando você vai até o supermercado, o que você faz é... Tem frutas numa cesta, você pega essas frutas, põe numa cesta, passa numa cancela. Hoje em dia é uma cancela mesmo, né? Não é mais um caixa normal, é um caixa com um leitor de código de barras. E aí você pesa a fruta na balança e passa na cancela e sai com ela. Ou seja, já é exatamente o que a gente faz. E é mais ou menos a provocação é essa, assim. Já teve alguém que plantou o bagulho. Já teve alguém que colheu o bagulho, sabe? Tipo, o mais difícil tá feito, e não tá só feito. A gente tem uma diversidade gigantesca de frutas o ano inteiro, no Brasil pelo menos, a gente é muito privilegiado nesse ponto. A gente tem roupa de sobra, a gente pode...
De sobra.
Assim...
A gente podia ficar 50 anos sem fazer roupa.
No sentido da produção, a gente só pode concluir que a gente é muito foda. Tipo, a gente é muito foda. Tipo, a gente conseguiu já suprir todas as carências que a gente poderia ter. Né? Só pra estar vivo, a gente já teria que ter suprido as básicas, né? Então, a gente já conseguiu suprir as básicas e ainda inventar novas e supri-las. Então, a gente já tem tudo isso. É tipo, a ficção não tem que estar no ponto da sociedade que se organiza, né? Produzindo isso de outra maneira. Mas a maneira... Mas o como isso se relaciona com as garantias, né? Uhum. Com... Por exemplo, aí eu acho que uma frase muito forte pra mim quando eu tava escrevendo o texto é: as coisas necessárias, elas têm um valor social tão alto que é irrepresentável no sentido da moeda. Um prato de comida não deveria ter preço, certo? Tem restaurantes que são assim. Um que eu lembro aqui no centro de São Paulo, cozinha popular vegana. Se chegar alguém com fome, vai comer. Eles se comprometem. Eu acho que todo restaurante que se preze deveria fazer isso.
Porque eles devem jogar tanta comida
fora. Chega alguém com um prato de comida para quem tem fome, não tem preço. Porque tem um valor que não é representável, não, não existe. Você vai querer dizer do valor em relação à fome, fazendo um cálculo numa pessoa que está passando fome? Então, não tem preço, né? Essa necessidade... Então, coisas que têm um valor social muito elevado não deveriam ser pensadas de maneira pela troca, ainda mais que usando moeda. Enfim, é algo que não faz o menor sentido racionalmente, né? Então, percebam, a gente já tem a comida, a gente já consegue levar ela até as pessoas, a gente precisa basicamente mudar as garantias, mudar no pensamento, na organização, o que, que a gente toma como garantia para que essas coisas sejam de fato efetivadas, né? Para que essas relações sejam efetivadas.
Sim, né? Eu fico pensando muito nesse lugar que você traz, né? Que é pensar como que esse comunismo que já existe e de alguma maneira a gente consegue ver ele acontecendo o tempo todo, como o capitalismo foi hábil, na verdade, de fazer com que a gente acreditasse que tudo isso que existe só surgiu depois da sua afirmação.
Sim.
Que é um movimento, e eu acho que a riqueza do pensamento anarquista naquele momento do século XIX, eles eram muito antiteológicos, né? Muito anticlericais. Que é um movimento muito parecido com a Igreja Católica fez com todas as crenças de todos os territórios onde eles foram impondo a sua força, né?
Fato.
Que era tentar fazer com que o imaginário social daquela comunidade fosse que tinha um conjunto de códigos, fosse reorganizado com bases muito semelhantes, mas agora com valores capitalistas, ou com valores cristãos.
Uhum.
E aí o capitalismo faz exatamente a mesma coisa, ele reorganiza práticas de produção do valor, como você coloca no texto, coloca, atribui a isso uma relação de poder, que está vinculado a uma ideia de propriedade, e aí ele, ao reorganizar esse conjunto de relações, dizer que agora isso tem um dono, que aí o Adam Smith talvez seja o ponto de crítica a ele, né? Que é ele quando, como ele faz um processo, e é muito, não sei se vocês leram ali num grupo de estudos com o professor da crítica do valor lá da USP, o Carlão, que ele vai trazer exatamente, a gente tava fazendo um grupo de estudo e ele foi pegar o Adam Smith pra falar assim, é muita ficção pra você conseguir convencer que essa ação de extravio, expropriação e roubo que o capitalista tá fazendo dos povos originários, que isso é legítimo. Eles estão roubando as pessoas, tentando dizer tecnicamente que isso é tecnologia, que isso é civilização, e partem disso para reorganizar as relações de poder e aí pegar as práticas de produção que aquela comunidade já tinha e agora dizer, bom, você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que agora você vai fazer isso sem ter mais o direito de usufruir disso que você está fazendo.
Sim.
E aí, o ponto que eu acho que é interessante, né, você trouxe uma reflexão que quando a gente está olhando para essa garantia que o capitalismo vai usar, o capitalismo ele precisa, e aí eu até problematizei o uso da criptomoeda e pensar um pouco nisso, e fiquei pensando
isso.
Nos anarcocapitalistas também, que o que garante o preço das coisas, a legitimidade da moeda, ela tem uma dimensão simbólica, mas em primeira e última instância ela tem a violência física. Que é, se você não está disposto a atribuir o mesmo preço, ou a pagar o preço que eu estou te cobrando, você tem o segurança na porta que ele vai te bater, parça. Você não vai sair daqui sem pagar. E se você não tiver o segurança na porta, você vai ter a polícia do lado de fora. Então, é a iniciativa privada junta com o Estado que vão garantir e impor que essa fábrica de números, ela vai ser respeitada socialmente. Então, é muita coerção que você precisa para convencer as pessoas de que o comunismo não é viável.
É verdade.
É muita violência que você precisa, institucional, para fazer com que isso... Porque as pessoas fazem isso. É isso, o motorista de ônibus, beleza, ele vai deixar as pessoas passarem debaixo da catraca, porque ele vai deixar as pessoas que ele sabe que eventualmente... Ou vai deixar as pessoas descendo pela porta da frente, ou entrar pela porta de trás, e ele sabe onde está a câmera, e ele vai trocar uma ideia com a pessoa que está com necessidade. Então, as pessoas são solidárias entre si. Agora, isso só não se radicaliza porque o tempo todo tem alguém... O anjinho ou o diabinho, tanto faz que simbologia a gente quer dar pra isso, dizendo, se você não cumprir os ritos religiosos do dinheiro, você vai ser punido.
Sim.
Se você não seguir a linha isso, você vai ser... E não só punido no sentido simbólico, né? No sentido físico. É medieval nesse sentido, né? A ideia
total
do dinheiro. Tipo, tá baseada na tortura física dos corpos e pra tentar garantir que esse modelo seja efetivo, né?
Uhum. A coisa da criptomoeda veio aí como um exemplo provocativo, com certeza, com anarcocapitalismo, enfim, mas que eu acho que é um... representa bem, a criptomoeda representa bem o que é a astúcia da moeda de maneira geral. Uhum. É mais um passo, na minha opinião, é mais um passo dentro do que a moeda, da maneira como a moeda associada ao capital, ela funciona, que é, esconde o seu rastro, né? A criptomoeda basicamente existe para esconder origem e destino, assim, é para isso que existe. E, no fundo, a moeda já é assim, né? Eu acho que a gente passa para o nosso segundo ponto aqui. Eu acho que o segundo ponto é interessante e leva a gente para o campo da riqueza. E mais uma crença, que aí está no texto, que é... como é que a gente chegou a acreditar que alguém pode ser rico de fato, né? Uhum. É tipo só o fato da gente acreditar que alguém pode ter ficado rico, né? Olha como a gente diz, a maneira como a gente estrutura a frase. Não, essa pessoa, ela ficou rica. É tipo, primeiro que isso não existe. Né? No sentido de que ninguém vira burguês assim sem ou ter nascido nisso ou, sei lá, ter feito alguma revolução assim no mau sentido, né? E segundo que é impossível a riqueza ser representada em um só indivíduo. Esse é o segundo ponto do texto e que aí eu acho que tem a ver com o que o Adriano estava falando e tem a ver com essa noção de que, tipo, de alguma forma precisa se esconder a origem do valor. Uhum. A origem do valor... ela não pode ser individual, porque ninguém consegue falar... Quem consegue produzir 300 mil camisetas para vender elas e ficar rico? Né? Quem é a pessoa que... Bah, que seja sua família ali, né? Tipo, ah, ok, ali 4, 5 pessoas que conseguem fazer isso. É tipo, impossível, certo?
Não, e principalmente se a gente sair da abstração do que significa produzir 300 mil camisetas, porque você tem que ter... terra para plantar, semente de algodão, plantar, colher, fazer todo o fiar do tecido, depois cortar esse tecido, quanto tempo de vida...
Saber fazer isso.
É, fazer com destreza, né? Quanto tempo de vida você precisa para ter conhecimento de cada uma dessas etapas do processo e conseguir chegar num processo final, e todo mundo que já vendeu alguma coisa sabe, que é como que você faz para vender alguma coisa quando você tem alguma coisa pronta. Então, como você cria essa relação, que é uma relação de mediação ou de garantir que aquilo circule, né? Então, são tantos níveis de complexidade que é impossível que qualquer indivíduo ou qualquer família, núcleo familiar ou pequena comunidade seja capaz de produzir, de fato, toda a tecnologia que ela precisa para conseguir enriquecer com o processo.
Uhum. E aí, de novo, parece um processo altamente ilusório você conseguir recortar tudo para dizer, esse cara é muito rico, esse cara é um gênio, esse cara fez tal coisa e por isso ele merece ter, né, sei lá, uma mansão e 500 carros. É muito ilusório esse corte que a gente faz, né?
Uhum.
Tanto que a frase do texto, para mim, ela é perfeita, que é toda riqueza comunitária. Não existe riqueza que não seja individual, a não ser nos níveis mais, assim, os mais raros e excêntricos de todos, sei lá, não consigo nem pensar um exemplo depois disso tudo, porque toda riqueza, ela tá na trama social, né? Eu acho que é assim o melhor jeito de dizer, né? Toda riqueza tá inscrita, até para ser considerada uma riqueza, né? Porque uma pepita de ouro só vale muito dentro de um contexto social. Ela não vale nada se você estiver passando fome na selva. Então, né?
E aí eu acho que esse é um ponto legal, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Adam Smith, de novo, e voltando pros economistas clássicos, né? Pro pai da economia, pai do liberalismo. Quando a gente olha para esse mano, ele tá tentando justificar esse enriquecimento da burguesia ou ascensão da burguesia para uma perspectiva do tempo de trabalho também. E aí você... começa a pensar, e ele mesmo coloca, como você colocou, né, de que existe um limite da riqueza, porque a tensão que está colocada é que se você se torna muito rico, indeterminadamente rico pela exploração do trabalho dos outros, você começa a reconstruir uma sociedade de moldes feudais. Que é, e eu fico zoando meus alunos, né, que é o que o Elon Musk significa quando ele tem R$1 trilhão de reais na conta dele. E a gente tem uma dinâmica de herança que significa não que o Elon Musk é rico, mas que o filho do Elon Musk nunca vai ter que trabalhar, o neto, o bisneto, o tataraneto e tantas gerações que durante nenhum momento de uma sociedade feudal, alguém teve tanto poder assim que tantas gerações estavam salvaguardadas a ponto de não precisar fazer nada nunca para conseguir manter essa riqueza. Aí você fala assim, como que a gente consegue continuar acreditando numa estrutura de poder mediada pelo dinheiro, onde o trabalho em si, ele virou uma abstração. Onde tudo que a gente produz é literalmente entregue para esse amo supremo e não precisa fazer nada.
Pois é. E isso que você falou me lembrou, né, sobre o Adam Smith. Eu acho que é muito bom ler Adam Smith, viu? Porque pessoal que birra assim com coisas de ler A, B ou C, tipo, ficar uma escolinha muito fechada. Porque você vê o pai do liberalismo, vai, é o economista que organizou primeiramente, assim, algumas das coisas mais básicas da teoria do economista capitalista, não colocando um limite racional, é tipo, não, aqui as coisas podem começar a dar errado, né? Então, tipo, aqui, ou seja, da maneira como as coisas estão hoje, é impossível, a razão não consegue acompanhar. É tipo, é muito mais fácil, de qualquer perspectiva racional, você concluir que o capitalismo é absolutamente incoerente do que tentar justificar ele, assim. De qualquer perspectiva, inclusive de uma perspectiva economia relativamente conservadora como a do Adam Smith, assim. Não tem como, não se sustenta. Essa ideia, ela é uma ideia que escapa, só se sustenta no texto, pois só se sustenta à base de crença, à base de algumas crenças...
Ideologia.
É, ou no sentido mais marxista, de uma certa ideologia, de alguma coisa que escapa do parar e pensar de fato e considerar se isso faz algum sentido ou não, assim. E aí a gente tá nesse ponto, né? A gente tem um valor que deveria ser social e se torna financista, monetário. A gente tem uma riqueza que se torna individual e deveria ser comunitária. E aí tem um paralelo nas duas coisas, que é as duas coisas andam juntas, né? Porque você, da mesma forma como você não consegue representar o valor de algo que é socialmente muito necessário, seria irrepresentável, né? Como um prato de comida, você não consegue. Um extrato bilionário, ele não representa riqueza. Ele representa o que a gente estava falando agora. Ele representa a força para garantir determinadas... Ele só representa burocraticamente uma violência. Uhum. Né? Um extrato bilionário, ele não é a representação de riqueza. Ele é a representação da violência que se exerce para manter os recursos concentrados. Porque não tem número para representar o tanto de gente que está trabalhando, tanto de gente que está... Né? Não é concebível assim. E, no entanto, existe. Então, só a gente apelando para pensar outras coisas que são absolutamente no campo, que estão absolutamente no campo do delírio, no campo, se a gente quiser usar Deleuze Guattari, nesse paranoico fascismo, no campo paranoico fascismo do delírio, que a gente consegue entender o que é o capital como apropriação desses fluxos de trabalho, apropriação dessas relações que são a trama mesmo, né? O número de um extrato bilionário, né? Sei lá, o que é o Elon Musk com o extrato dele? Nada, sozinho. Ele não é rico. A gente deveria, inclusive, talvez adotar essa perspectiva de que o Elon Musk, ele não é rico. Ele é um escroto, ele é só, sei lá, ele é só aquele que se apropriou da riqueza, que faz isso e que rouba...
Um sádico.
Um sádico que vive da expropriação, como a maior parte dessa casta, mas assim, que depende disso, né? Que depende dessa violência, que depende desse roubo, que é a única forma de encarar isso por uma perspectiva racional, não tem outra. E tão semelhante quanto um grande feudo antigamente, no medievo, quanto era uma monarquia qualquer, é a mesma coisa, trata-se do mesmo tipo de violência.
Não, eu acho que essa ideia, né, de conseguir nomear essas pessoas como... Elas estão... O que está sendo feito é o roubo, né? Desse bem comum. É uma imagem muito forte, né? A gente... Porque tem um discurso, que uma certa moral burguesa, que se sustenta em torno de uma ideia de trabalho que está muito ancorada nessa abstração que o Adam Smith coloca nos textos dele. Quando a gente começa, eu acho que o Kropotkin faz isso com maestria, né? De tentar olhar para como que se produz a riqueza, e ela é uma riqueza social, e aí... Por isso que eu falei também que acho que outros textos ele é muito didático. Que ele fala assim, bom, você enquanto indivíduo, você consegue fazer uma camiseta. Um grupo de quatro pessoas conseguem fazer no mesmo tempo. Não vai ser quatro vezes a quantidade de camisetas. Vai ser, sei lá, dez vezes a quantidade de camisetas. Se você pega uma comunidade inteira, a potência que você tem no trabalho coletivo significa, na prática, que se você, enquanto indivíduo isolado, tem que... dedicar sua vida inteira para dar conta de fazer aquela coisa, enquanto uma comunidade capaz de construir coisas articuladas, você precisa de muito pouco tempo de trabalho comunitário para conseguir dar conta de todas as necessidades da comunidade, e aí o que sobra na sua vida é o tempo em abundância para você fazer o que você bem entender. Uhum. Tipo, você poder criar problemas e fazer filosofia, qualquer coisa que O que a pergunta absurda que passar na sua cabeça, você vai poder ter espaço para ela porque você vive numa comunidade que se cuida.
Uhum.
E isso é uma coisa muito valiosa, né, nesse lugar, que é o oposto exatamente desse lugar, né? Então ele vai mostrando didaticamente que quando a gente pensa nesse mérito do trabalho, na criação, nesse medo que o capitalismo coloca da gente de falta de tecnologia numa sociedade não capitalista, como se fosse a competição, esse movimento, e você começa a elaborar na prática que o que a gente está construindo é uma sociedade que nega às pessoas o acesso às coisas, às necessidades que elas têm, é isso que a gente está fazendo todos os dias. O oposto a isso não é a falta de tecnologia. É a construção de tempos onde a gente não precise mais estar subordinado a esse tempo para satisfazer esse ladrão, né? Porque, de alguma maneira, é isso que a gente está fazendo. Sei lá, hoje eu saí de casa, sei lá, 5h50 da manhã, fiquei o dia inteiro trabalhando na escola, e beleza, tenho um salário, pago minhas contas, mas ao mesmo tempo é isso. Meu tempo foi drenado da minha vida, e eu tenho que falar assim, mano, eu quero estar com os meus amigos, eu quero pensar em coisas juntos, então vamos criar mais tempo de ausência... de casa, de qualquer outra coisa, para conseguir de alguma maneira poder conversar, pensar junto, construir coisas que não estão mediadas pelo dinheiro, né?
Tô pensando que uma grande virada nessa maneira de pensar é o próprio título do livro, Apoio Mútuo, que é, a partir do momento que você entende que existe uma comuna que já está colocada, que existem pessoas trabalhando e fazendo e produzindo, isso já tem uma rede de articulação com uma capilaridade enorme. Quando você pensa que isso existe e que isso é drenado, e aí eu, Rafael, a gente conversa bastante sobre essa ideia de eu até brinquei no texto, não sei se vocês perceberam, mas tem milhares de exemplos de animais, né? Porque tá no apoio mútuo do Kropotkin, e porque o Rafael, a gente conversa bastante sobre isso, que é as maneiras de se relacionar dos animais que a gente aprende na biologia, né? Comensalismo, predatismo, o mutualismo, simbiose, entre outros, né? E aí, eu acho que vou dizer assim, mas aí vocês dizem se vocês concordam ou não. Uma quebra de paradigma seria essa troca de uma relação que é parasitária. E aí, gente, literalmente parasitária. Eu não tô inventando essa palavra, eu não tô forçando ela. O capitalismo, ele é parasitário. Pensa que o capitalismo é a pulga, o carrapato que vai ali e rouba seu sangue, mas gigante, assim, gigante, roubando sangue de todo mundo. Isso é o capitalismo. Então, essa quebra de um paradigma, de um parasitismo por uma relação de mutualismo. Eu acho que a quebra vai por aí. Eu confesso que eu tenho dificuldades em alguns pontos nisso, mas eu acho incrível, assim. Eu concordo plenamente, eu só tenho pontos que eu tenho dificuldade.
Geralmente a gente fala muito sobre, quando pensa isso, sobre predatismo, né? Eu acho que até de uma perspectiva marxista mais clássica, assim, marxista mesmo, a gente pensaria no burguês como um predador. Ele é aquele que roubou os meios de produção e que, por isso, ele, né, ele mantém isso e sim, também um parasita em última análise, né? Mas ele, né, em relação aos meios, em relação à estrutura, ele seria um predador. Aqui, eu acho que o parasitismo fica mais forte ainda, porque, na verdade, o que eu vejo no Kropotkin, de alguma maneira, é, não são só os meios de produção. E claro que Marx isso também tem, tá? Mas eu acho que o Kropotkin traz com mais clareza, que é, a distinção de classe não se dá só, não é uma questão só de estrutura, no sentido, existem meios de produção e trabalhadores, e aí os que têm os meios de produção são os burgueses, os que só vendem a sua força de trabalho, os despossuídos, os trabalhadores. Então, nesse caso, parece que o predatismo funciona melhor para explicar, né? Porque uns têm, os outros não têm, uns, né? No caso aqui que a gente tá falando, o que o Rafael falou faz muito mais sentido, que é uma espécie de parasitismo, porque a gente já tem um organismo vivo, articulado, numa trama muito complexa, vivendo e produzindo, certo? Só que a gente tem uma estrutura, e aí a gente tem, de fato, são algumas pulgas, assim. De fato são algumas pulgas, de fato são parasitas, né? Não é um leão imenso, no sentido predatório, assim, amedrontando todo mundo. É um monte de pontos onde essa estrutura permanece amarrada, assim, né? E claro que a gente tem instituições e tal, talvez toda a imagem vai ter seus limites, e eu concordo também, né? O Rafael já trouxe isso, toda a imagem vai ter seus limites, então, em última análise, a gente vai precisar das duas perspectivas para entender o que acontece. Mas eu acho que a perspectiva de pensar através de um certo parasitismo ganha muita força aqui, que é a gente tem essa comunidade responsável por tudo aquilo que a gente faz, e a gente tem algo que suga, algo que se apropria disso em sua própria causa, e aí, bom, a gente, de uma estrutura que, na verdade, é uma estrutura de mútua cooperação, de mutualista, então essa comunidade, ela é uma estrutura mutualista, ela tem sobre si, ela tem, né, fundada em si, como se fosse uma grande doença, uma parasitose, que é o capital, né?
É, não, estava falando, estava lembrando do Graeber, né? Que você comentou. E aí essa imagem que vocês trazem dessa pulga, desse parasita, eles, durante o Occupy Wall Street, né, que foi aquela tomada de praças em decorrência da crise de 2008, 2009, que teve toda aquela eclosão de movimentos de reivindicação de mais democracia, enfim, em diferentes partes do planeta, nos Estados Unidos, no berço, né, no coração de onde o capital fictício circula, que é Wall Street, teve uma ocupação do Zuccotti Park, se eu não me engano, foram pouco mais de um mês e pouco de ocupação dessa praça, e o Graeber participou ativamente e eles criaram um slogan que era: nós somos os 99%. E aí que esse 1%, que parece muito grandioso, quando a gente pensa em quem são as instituições, que aí a gente tem que pensar nisso, né? Você fala assim, é muito diferente você pensar o que são os trabalhadores que mantêm essas instituições, ainda que sejam as instituições capitalistas, as empresas capitalistas como a Coca-Cola, quem tá no chão da fábrica produzindo, essa pessoa, ela não é a pessoa que na divisão dos lucros vai conseguir aposentar no final de um ano de trabalho. Enquanto que um acionista super plus lá, o cara teve um mês de investimento, colocou um dinheiro ali, ele retira aquilo e não precisa fazer mais nada o resto da vida inteira. Então, ele coloca isso, né, de essa provocação, e aí ele tá pensando também nessas experiências, né? Acho que o Graeber foi muito sagaz nessa perspectiva de ressignificar essas leituras que o Kropotkin traz e pegar essas práticas cotidianas. Em particular, a gente teve um furacão chamava Furacão Sandy, acho que foi um 2015, se eu não me engano. E aí, ainda as redes do Occupy Wall Street estavam articuladas. E aí, nos Estados Unidos, a gente tem aquela patifaria desse capitalismo bem neoliberal, né? De não ter estruturas coletivas e públicas as estruturas sociais e públicas básicas, foram destruídas por esse modelo. E aí as pessoas que foram de fato recorrer à população que estava afetada pelo furacão Sandy foram as redes de solidariedade que tinham sido criadas durante o Occupy Wall Street. Então a gente começou a ver uma série de ações em momentos de crise ambientais nos Estados Unidos, mesmo quando a gente tem as grandes queimadas, em outros momentos, que eram essas redes de pessoas que estavam buscando uma outra forma de ação política, que começaram a entender que existia tanto esse projeto, essa construção de um imaginário para o futuro, quanto essa necessidade de agir aqui e agora, né?
E não volta um pouco no que está acontecendo exatamente agora? Sim. Que é tipo a gente compartilhando desesperadamente maneiras de juntar dinheiro para mandar ajuda para as pessoas que estão, né, no Rio Grande do Sul com essa catástrofe. Quando a responsabilidade por isso, claro que a gente tem que fazer tudo que a gente puder para ajudar, obviamente. Não estou questionando isso, mas... Mas, assim, a responsabilidade por isso deveria ser dos grandes magnatas aí, das pessoas mais ricas. Eles deveriam, com certeza, assumir a maior parte dessa responsabilidade nesse momento. E nesse momento você vê que não existe, né? Não existe porque essas pessoas são
1%. Como é que é? Lucros privados e prejuízo, coletivização dos prejuízos.
Prejuízos. É isso. É tipo, nessa hora o 1% é 1% mesmo. Sim. Ele pega a sua casa em outro estado, vai pra outro estado e fica lá montado em cima do seu dinheiro. E ainda, às vezes ainda faz um pix de, sei lá, R$1 milhão e fala, olha como eu sou bonzinho, né? Sendo que, na verdade, os custos, se o dinheiro serve pra alguma coisa, ele deveria ser orientado nesse momento. E aí, nesse que você já disse lá no começo do programa, nessas horas a gente vê que as redes que de fato são efetivas... São aquelas que já estão colocadas. São as pessoas se ajudando entre si.
Que é o seu vizinho, tá ligado? Que pegou o seu cachorro e, sei lá...
Isso. que é a sua família mandando dinheiro pra você de longe, que é o seu amigo que mora lá e te mandando um pix lá da galera pra você poder fazer uma transferência e ajudar, e é assim vai.
Que são os correios transportando gratuitamente as coisas. E, aí você, e é muito louco, porque o Kropotkin vai falar disso, né, dessa... Como que eles usam o exemplo dos correios e das linhas de trem que eram privadas e como você precisa, de alguma maneira, construir laços de solidariedade e de afeto, de alguma maneira, entre diferentes tipos de lugares para que você consiga fazer com que as pessoas, as coisas, as informações circulem. Uhum. Então, você precisa de cooperação, ainda que você pense, parta de um lugar privado, de falar assim, ah, não, eu quero me beneficiar com isso. Mas você precisa fazer tantas... construir tantas mediações de relação que, na prática, a estrutura que você tem é uma estrutura que se aproxima, né, do comunismo. Uhum. E aí eu tava até retomando, né, hoje, pensando um pouco nos debates, e tem um texto bonito que o Kropotkin escreve em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, que chama Cozinhas Comunistas. Uhum. Que é muito parecido com o que a gente tá vendo agora das cozinhas solidárias que o MTST tem feito.
Nossa.
Que ele fala, ele começa falando, quando você tem um desastre ambiental ou de alguma natureza, um colapso dentro de uma sociedade, a primeira coisa que vai acontecer vão ser pessoas que vão criar formas de alimentar as outras pessoas. E ele tá falando disso em Paris, no começo da guerra, ele tá falando disso. Ele fala assim, não são as comunidades pobres só, não é só num lugar primitivo que esse tipo de prática comunitária acontece. É nas sociedades capitalistas desenvolvidas que você cria mecanismos de garantir a maior quantidade de produção de alimentos por necessidade para atender ao menor custo ou a nenhum custo para aquelas pessoas que estão passando por necessidade num contexto onde a vida está sendo impossível de ter uma normalidade.
O que só mostra o quanto é possível.
Sim.
Né? Vez após vez só mostra o quanto é possível.
Sim. Aí tinha um economista que na geografia, enfim, se dentro do pessoal da geografia agrária debatia bastante, que é o Theodor Schoening, que ele fala sobre esses circuitos da economia popular que se constroem em períodos de crise, e a pergunta que ele se coloca, eu acho que é uma pergunta importante para a gente se colocar também, é: a gente identifica que essas estruturas econômicas, essa racionalidade econômica, ela pode existir e de alguma maneira ela está na base da sociedade. A pergunta é por que que no momento em que a sociedade não está mais em crise, esses movimentos eles se retraem?
Uhum.
Qual que é a dificuldade que a gente tem de sustentar, ou quais são os mecanismos ideológicos que a gente tem que convencem a gente a abandonar essa forma de existir que a gente sabe que é aquela que dá condições para que a nossa vida, de fato, subsista. Assim, que a gente possa tanto satisfazer as necessidades, como também a possibilidade de criar outras formas de economia ou de vida. Por que a gente abandona em algum momento, no momento de que a crise ela não está mais instaurada, a gente abandona esse lugar, né?
E aí, se a resposta econômica é positiva, do tipo, tá bom, tá aí, pode fazer, dá para fazer, né? Parece uma conta matemática que o cara fala, tá bom, é possível, dá pra fazer. Eu acho que aí, quando você se encaminha pra esse lugar, parece que a gente vai caindo um pouco na sociologia, na psicologia, mas mais na sociologia, que é o que que acontece? Que isso é absolutamente... Isso é desesperador pra mim. Eu acho que é nesse ponto que toda imaginação política e toda utopia me deixa muito angustiado, porque... Se uma utopia não precisa ser uma utopia, se ela é possível, né, como você estava falando, o que me deixa desesperado é quais são os mecanismos que atravancam algo que é possível.
Uhum.
E aí, eu não sei, eu definitivamente não tenho a resposta, por isso que eu estou colocando de um jeito tão angustiado.
Não tem a resposta, mas a gente tem um bom diagnóstico, né? Eu acho que muito do que a gente conversou aqui coloca três fatores muito importantes nesse diagnóstico que levam a gente a ficar, a travar. Primeiro, a crença na moeda. A crença de que a moeda representa o valor. Segundo, a crença de que a riqueza pode ser representada individualmente. Terceiro, e aí agora chegando, né? A gente tá falando disso tudo, mas ainda não nomeou esse terceiro momento, que é acho que nesse caso, sim, o apoio mútuo do Kropotkin é o livro onde isso fica muito claro, é a crença de que a gente tem um certo princípio de egoísmo, ou que a gente seria, por natureza, seres competitivos, ou de que, nos linguajar do livro, que a competição seria o fator evolutivo que representa para nós, né, de fato, aquilo que permitiu com que a nossa sociedade gerasse o valor. Então, aqui a gente chega no terceiro ponto, que é, a gente acha que para gerar valor, o que gera valor, o que aumenta o valor, o que multiplica o lucro, seria a competição. É isso que a gente muitas vezes acredita nisso, né? A nossa sociedade está está muito fundada em torno disso. E eu acho que a gente tem uma tarefa... Eu acho que nos três pontos a gente tem uma tarefa meio propagandista, meio pedagógica, assim, né? Que eu acho que é até muito do que a gente está fazendo aqui, provocando essa discussão, que é questionar essas crenças, são erros, na minha opinião, porque aí a gente está falando de um lugar de ter uma... de fato compartilhar aqui uma afinidade política, né? Então, pra gente, são erros. Mas mais do que erros, são crenças. E a crença de que a gente tem uma natureza... Ela, uma natureza definida, assim, né, que seria responsável pela instituição da sociedade, pela criação do valor, pela organização da sociedade, pela evolução das formas de vida, ela não se sustenta. E é basicamente, né, isso que estava acontecendo. Uma interpretação do darwinismo estava ocorrendo ali na época que o Kropotkin está escrevendo também, uma interpretação social do darwinismo como competição e luta de todos contra todos. E aí muita gente chegando e falando, olha, tá vendo só? É, o darwinismo funciona na biologia e na sociologia a gente tá mostrando a mesma coisa. Uhum. Que os princípios de competição são responsáveis pela criação de valor. Que as sociedades mais civilizadas e mais tecnológicas e mais avançadas, elas o são porque são indivíduos muito qualificados ali disputando pelo mesmo lugar. Então, a luta entre eles leva essa sociedade a avançar, né? Então, uma ideologia... de competição e progresso, né? Uma associação entre essas duas ideias que a gente até hoje encontra no nosso senso comum.
Total.
E que basicamente a gente tem que inverter. A gente tem que questionar e pensar e tentar encontrar. E eu acho que, olha, é só abrir os olhos que vocês começam a ver. É só abrir os olhos que vocês começam a ver as pessoas em relação de mútua cooperação, né? Juntas porque faz sentido estar juntas, mesmo em situações bem ruins, assim. É, fazendo mais do que se pede para elas, passando toda a sua experiência. Tem gente que às vezes senta com você, senta numa conversa e passa e fala tudo que ela sabe de mais importante que fez ela chegar até ali, né? Se isso, né, tem muito, a gente poderia dar infinitos exemplos, mas se a gente abrir os olhos, e é isso que o Kropotkin está fazendo, ele vai falar, a competição é só um dos fatores... Que pode, sim, ele fala, ocasionar alguma variação, que é isso de que se trata o darwinismo, né? Variação, não evolução, no sentido de progresso. Uhum. Então, pode ocasionar uma variação? Pode. Mas não é o fator mais comum e não é o mais importante. Ele vai defender a ideia de que o apoio mútuo é um fator de evolução muito mais relevante na constituição das nossas sociedades e na própria saúde dessas sociedades, né? O que faz elas permanecerem coesas e interessantes. Então, eu acho que a gente não tem resposta, mas a gente tem um diagnóstico aí e com certeza a competição que orienta as nossas relações é um problema, né? A desconfiança, né? O fato da gente estar o tempo inteiro com medo. A gente tem medo, a gente não sabe nem de quê. E eu acho que são problemas de crenças que estão organizando a nossa ação, que precisam ser questionadas, assim.
É, não, eu acho que comentaram no chat também uma coisa que falta visão de comunidade, e aí eu acho que falta visão de comunidade numa perspectiva que tem uma radicalidade também dessa ideia de comunidade, né? Quando você fala, por exemplo, dessa... Eu tava conversando com um amigo, com o Morcego Marcos, né? Que é um comunicador também, podcaster, que vivenciou uma formação, foi dar uma formação sobre comunicação pra Teia dos Povos, lá na Bahia, no assentamento. Uhum. E o Morcego tava falando um pouco dessa importância que o pessoal da Teia dos Povos tem dado, não só eles, né, mas todos os, a Teia como uma articulação de movimentos, os movimentos têm dado para essa construção das comunidades que foca na luta pela terra e na construção de uma cultura comunitária. E também essas práticas que são da cultura, da música, da dança, de uma espiritualidade, da comida.
Total.
E essa coisa que todo mundo sabe, né? Que eu acho que é um ponto central, que é esses conhecimentos que a gente passa, essas formas de construção, elas precisam ter essa concretude que está vinculada à satisfação dessas necessidades urgentes, né?
Uhum.
Dessa manifestação do cuidado, enfim, dessa manifestação do vínculo que faz com que quando a gente de fato fala assim... Eu não aguento mais viver desse jeito. Você sabe que você vai ter um suporte de uma comunidade, você sabe que você tá dentro de uma comunidade que tá se suportando mutuamente.
Uhum.
E aí é muito bonito
isso. E a gente não tem isso mesmo hoje, assim. A gente tem familiares e olha lá, né? Um negócio muito frágil hoje.
É, a gente tem essa coisa muito frágil e eu acho que a gente tem a fragilidade também, que eu acho que volta um pouco na discussão que a gente tava fazendo antes, de conseguir pensar nisso em uma dimensão tanto histórica quanto territorial. Quero dizer, a gente tem poucas referências no nosso imaginário de conseguir olhar para isso. Eu acho que uma das coisas que mais me encantou quando comecei a estudar sobre a história do movimento operário era entender que o mesmo lugar que você tinha escola anarquista que estava aqui, os operários construíam, era o mesmo sindicato, que era também o lugar de onde saíam as greves, que era também o lugar onde eles faziam as festas, que era... E aí você tem uma coisa que é o território, e aí acho que a insígnia, né, da Terra dos Povos por terra e território, que é esse lugar, que é não só a permanência, a garantia de vida, mas também a capacidade de construir vínculos e relações no espaço, que é múltiplo. Uhum. E aí, essa ação, quando você olha, por exemplo, o movimento operário do começo do século XX no Brasil e no mundo, quando você pega, sei lá, a Revolução Espanhola, que foi um lugar de experimentação. A gente falou sobre, por exemplo, aqui, a questão do dinheiro. Tinham regiões na Espanha revolucionária que estavam usando dinheiro e que estavam dividindo o salário para as pessoas, porque entendiam que existia, assim como na Revolução Russa, uma urgência e uma escassez, então que você precisava criar meios mais justos de fazer isso. E tinha outras regiões que falam assim, a gente aboliu o dinheiro. E aí era a mesma revolução que tinha muitas caras e as pessoas estavam ali topando construir aquilo, brigando. E acho que esse é um dos pontos importantes também de a gente pensar, né? Que quando o Kropotkin, quando a gente fala de comunidade, a gente não tá falando do Éden. A gente não tem um ideal religioso aqui de superação e de ausência de conflito.
Sim.
A gente tá falando só que o conflito não vai ser mediado por um poder abstrato como o dinheiro ou por alguém que se auto-intitula representante da verdade.
E aí, que o cara não vai te convencer com uma arma apontada na cabeça.
E aí é isso. Aí é uma comunidade que vai ser obrigada a olhar pra si. E se ela tiver tempo, ela não tiver tendo que dar o seu tempo pro seu patrão, provavelmente ela vai conseguir encontrar meios ou vai testar formas, seja quanto tempo for necessário para conseguir chegar nisso. Hoje em dia, se a gente pensa, por exemplo, no movimento zapatista, se a gente pensa na revolução em curso no Kurdistão, principalmente em Rojava, eles têm criado esses espaços.
Uhum.
Eles têm criado esses tempos e eles têm o tempo todo, e eu acho que esse ano são os 30 anos do levante zapatista, né? Eles dissolveram os territórios que eles tinham porque os contextos agora são novos em relação ao que tinham antes. Então, a forma que estava colocada como uma forma consolidada que funcionava já não estava mais funcionando para o impacto do narcotráfico, das grandes obras que estão sendo feitas ali na região. Então, eles estão tendo que apostar, dobrar a aposta na comunidade de que as instituições formais que eles tinham não estavam dando conta de lidar com esses novos atores e agora eles estavam criando outras formas que estavam baseado mais na confiança de saber que eles são uma comunidade e que eles têm uma história.
Uhum.
E que essas pessoas sabem quem elas são.
Exato. E aqui você trouxe a palavra-chave, que é inclusive o motivo de eu ter escrito esse texto. Estou escrevendo sobre confiança e pensando a confiança como princípio organizador das relações. E eu acho que não existe relação sem confiança, né? Eu assim, uma relação de alegria mútua, uma relação onde um faz bem para o outro, ela não acontece sem confiança num sentido muito básico, que eu acho que quando o Rafael falou, e eu concordei muito, que é, você falou agora há pouco, né? Tipo, a gente não tem isso, né? A gente e a gente não tem a confiança. Eu acrescentaria, mais do que realmente não ter, a gente não tem a confiança de ter isso. Porque se você passar mal, aqui no Brasil, pelo menos, provavelmente você vai ser atendido, assim.
Tipo no metrô, sabe? Umas
Sim,
coisas
se
assim?
Você passar mal no metrô, alguém vai te pegar, vão te dar uma água, te colocar sentado, vão te levar para um hospital mais próximo, ali vão ligar para alguém, vão pegar seu documento. Alguma coisa, tem uma, né, tem uma rede. Por mais esgarçado que estejam esses laços, tem uma rede. Ou seja, nos falta sim estreitar os laços. Então, nesse sentido comunitário mais, né, mais primário, que eu estava falando, no sentido de que tá, vamos recuperar essa comunidade, nesse sentido pedagógico mesmo, de construir uma comunidade, quais são as coisas que nos unem, mas mais do que isso, nos roubaram, né, nos assaltam a confiança de que a gente não quer se fazer mal, de que fazer mal ao outro não é a nossa primeira opção. A gente não sai de casa querendo, que nem o capitalista pensa. Capitalista acorda pensando que sair de casa é querer sair fudendo todo mundo. Tipo, como é que eu vou fazer mal pra essa galera hoje, né? Como é que eu vou roubar esse aqui?
Deixa eu achar um novo jeito de explorar aqui.
É basicamente isso que ele acha que todo mundo faz. Ele só não percebe que é só ele que faz isso. É só ele que tá pensando como é que eu tiro mais dinheiro daqui desse idiota. Porque a gente não. A gente tá pensando, porra, como é que eu chamo o Adriano aqui e aí, de repente, eu fortaleço o trampo da biblioteca, é um trampo da hora. Como é que eu falo do Antinomia, que é o podcast que ele faz em algum momento pra galera ouvir lá. Como é que ele chama a gente pra fazer um evento não sei onde. Como é que a gente faz isso e né, tudo isso. É tipo,
quando é que a gente pensa em ferrar de fato os outros? A gente que trabalha e a gente que né, provê os valores e que a gente tenta. Então, falta uma confiança de que de fato a gente está tentando fazer o melhor possível uns para os outros. Isso tem limites, evidentemente, mas falta um princípio de confiança. E aí, exemplos de comunidades de laços muito mais estreitos têm muito mais confiança, mesmo em momentos onde nada garante que eles vão conseguir.
Uhum.
Nada garante, né? É algo que com certeza está em risco há muito tempo e que é o que vale. O que vale é uma outra ideia que guia. E aí eu não gosto nem de usar o nome crença. Um outro norte, um outro princípio. Um princípio de confiança, uhum. Um princípio de apoio mútuo, em vez de um princípio de egoísmo, competição e desconfiança dos outros, né? Então, eu acho que, acima de tudo, falta a gente acreditar nesse mundo, olhar para esse mundo, olhar para essa sociedade que a gente tem, para as comunidades que já estão postas, e reativar isso, né, de alguma forma, e acessar isso, e fazer isso valer mais do que atualmente a gente consegue representar, né, nos valores vigentes, assim.
Eu acho que Kropotkin sorri agora.
Ah, que bom, que bom. Então estamos na direção certa.
Esse foi o podcast 252, com a capa do Felipe Franco, a edição do Pedro Janczur, o mailing da Adriana Vasconcelos, a nossa assistência de produção é feita pela Bru Almeida, o texto foi escrito pelo meu amigo Rafael Lauro, e eu queria agradecer muito a presença do Adriano Skoda, engrandeceu muito esse programa. Oh. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite, a gente estava de novo pensando nesses encontros, né? É sempre gostoso estar aqui com vocês, acho que eu aprendo um monte e fico muito feliz de estar junto. Queria aproveitar para fazer um merchanzinho. Sim. O Rafa comentou sobre os projetos da biblioteca, né? A gente tem um espaço físico, a gente está retomando os grupos de estudo. No ano passado a gente retomou o grupo de estudos que a gente intitulou de Lucy Parsons, que foi uma anarquista negra nos Estados Unidos, que, enfim, escreveu, participou ativamente das lutas operárias, era companheiro de um dos grevistas, né, que foi assassinado por conta da ocasião do 1º de maio, o Albert Parsons. Então, a gente iniciou no ano passado o grupo de estudos com a leitura do Lorenzo Comboa Ervin, de um livro que chama Anarquismo e Revolução Negra, que está disponível online. Depois passamos para a leitura do Apoio Mútuo, porque o Lorenzo também fala sobre a questão do apoio mútuo. E agora a gente vai começar no próximo dia 17, então já, o grupo com leituras da Lucy Parsons sobre anarquismo. Então os primeiros textos que a gente vai ler vão ser Os Princípios do Anarquismo e depois Somos Todos Anarquistas. O grupo é presencial, a biblioteca fica ali pertinho da Praça Roosevelt. Então, quem tiver interesse em participar, escreve pra gente, manda e-mail no bibliotecaterralivre@gmail.com, que a gente, por conta do espaço que é pequenininho, não dá pra fazer grupos muito abertos assim, mas a gente troca ideia e vê como que pode viabilizar. Então, tem esse grupo, e no dia 1º de junho a gente vai fazer uma festa de aniversário da biblioteca.
Convida nós!
Todas e todos convidados, vocês principalmente. A gente vai fazer o aniversário da biblioteca de 15 anos. É dia 31 de maio, mas no dia 1º, então, a gente vai fazer uma festa lá no espaço da Ocupação Aqualtune, que fica ali na Rua dos Pinheiros, se não me engano, no bairro de Pinheiros, que é uma ocupação antiga, fica próximo, a rua de trás do Sesc Pinheiros.
Sim.
E a ideia é fortalecer a ocupação ela tá lá há muitos anos já. Eles vão fazer comida, vão vender bebida, e aí a grana toda de comida e bebida que for produzida e vendida vai ser para manutenção do projeto. E a gente vai estar lá, vai ter umas atividades culturais, a gente também vai estar com um banquinho, enfim. Vai ser um dia para celebrar essa memória e também a duração, porque 15 anos é bastante tempo.
Maravilha.
Então, fica o convite para todo mundo, vai ser um convite aberto para todas as pessoas.
A gente costuma deixar o contato no episódio, na descrição do episódio, mas se você quiser deixar aqui para quem quiser te acessar mais fácil e tirar alguma dúvida, por favor.
Não, então, aí os meios de contato, normalmente a gente tá mais no e-mail, também no Instagram, @biblioteca_terra_livre, Facebook também, no do maldito que a gente ficou citando agora no Twitter, pra não falar o nome
não,
da...
Não, Twitter.
A gente tá como B Terra Livre, a gente usa bem menos esse. Eu até desinstalei essa porcaria porque eu não fiquei de saco cheio.
Cansado também.
É, mas isso, então...
É isso.
Procurem a gente lá, é um prazer também conseguir trocar com o pessoal.
Maravilha.
Maravilha.
Quanto à nossa parte, a gente gostaria de agradecer a doação da Ludmila Maerovitz e do Ian Fernandes, Ian parceiro. Obrigado, gente. Obrigado pelas doações de vocês. A gente realmente precisa da ajuda de todo mundo. Vocês sabem que podem doar quando quiserem, sabem que podem fazer assinatura para que esse trabalho continue, sabem que podem compartilhar esse episódio nas redes sociais, comentar aí no Spotify, no YouTube, nas redes, engajar de alguma maneira já ajuda. Mas hoje fica o apelo, em especial, mais do que ajudar a gente, acho que ajudar as pessoas que estão passando por necessidades absurdas no Rio Grande do Sul. A gente falou mais de uma vez nesse episódio, tá todo mundo bastante tocado por esse assunto e acho que é um momento em que as nossas atenções têm que estar um pouco dirigidas para isso. Eu acho que é importante, então, a gente terminar o episódio... Né, quem puder sair desse episódio e tentar ver como pode ajudar de alguma maneira, eu acho que vai estar fazendo alguma coisa importante.
Exatamente.
Certo? Muito obrigado pela audição de todos e todas e até semana que vem.
Uhul.
Falou.
Tchau, tchau.
Semibreves, edição de podcast.